ser um dia. E está com a Terra Nova, estamos a 20 minutos para as 10 da manhã, por cá já passou música de Katy Perry, Craig David e agora connosco em direto a doutora Tânia Santana, jurista da DECO. Muito bom dia, Tânia, bem-vinda.
Olá, bom dia a todos os ouvintes.
Então vamos tirar dúvidas, não é? O que é que vamos aprender hoje?
Ora bem, hoje vamos falar sobre novas regras no crédito à habitação que entraram em vigor no início deste ano, em janeiro de 2018.
Ui, importante, não é?
Sim, é importante e a principal alteração é uma mais-valia para nós consumidores. De facto, foi mesmo no início do passado mês que entraram novas regras na banca e destaca-se agora o quê? Um período de reflexão para o consumidor após a apresentação da proposta pela instituição de crédito. Na verdade, foi criado um decreto-lei que entrou em vigor no início do corrente ano com regras muito específicas com vista à especial proteção do cliente bancário. Naturalmente que pretende-se cada vez mais que a contratação de produtos bancários seja feita de uma forma clara, esclarecida e ponderada, visto que em regra, como sabem, estão sempre em causa valores bastante avultados.
Uhum.
Muitas vezes surgem questões no nosso gabinete de apoio ao consumidor que poderiam ser evitadas se muitas vezes as decisões fossem tomadas com base em conhecimentos sólidos e esclarecidos. Destas novas regras, nós fizemos alguns destaques, os quais eu vou mencionar e chamo à vossa atenção. Então, a Ficha de Informação Normalizada Europeia, a FIN, com as principais características do crédito, substitui a Ficha de Informação Normalizada, a antiga FIN, no âmbito da informação pré-contratual e deve ser entregue ao cliente bancário e ao fiador, caso este exista. Mais, a proposta contratual apresentada ao cliente bancário tem um prazo mínimo de validade de 30 dias, contemplando também o montante do empréstimo e o total a reembolsar à instituição. O que é que nós queremos dizer com isso? Que esta proposta contratual tem o custo efetivo do empréstimo, aquilo que nós pretendemos, mais os juros, mais as comissões, todo o custo total. Para sabermos, imaginemos que nós pedimos um empréstimo de 100 mil, mas no final do prazo de pagamento, a nível dos juros, mais comissões, mais seguros, essas despesas todas, imaginemos, vamos para uns 160 mil. É uma hipótese, ou seja, para que o consumidor tenha noção efetivamente do valor que pede e os custos que lhe são imputados por esse valor, por essa disponibilização desse capital.
Porque, uhum,
como nós sabemos, a banca é um negócio, não é? Mais, o cliente bancário e o fiador têm um período mínimo de reflexão de 7 dias depois de apresentada a proposta contratual, durante a qual não pode ser celebrado o contrato de crédito, havendo assim a possibilidade de ponderar sobre as reais condições. Ora bem, esta é a regra que se destaca. Anteriormente não havia este período de reflexão de 7 dias, estamos a falar na contratação creditória nas instituições bancárias. Isto não existia e nós consideramos que é uma mais-valia, porque de facto o consumidor pode analisar, como eu costumo dizer, ver com olhos bem observadores as reais condições, o passo que vai ser dado para que de facto seja dado de uma forma consciente. Mais, a taxa anual de encargos efetiva global, eu costumo dizer que são aquelas quatro letrinhas TAEG, que costumam ser agora mais visualizadas pelos nossos consumidores, e se não são, deviam ainda ser, passa a ser a medida do custo do crédito em substituição da taxa anual efetiva, que era a designada TAE. Esta taxa anual de encargos efetiva global, a TAEG, contempla a totalidade do custo do empréstimo, ou seja, incluindo os seguros, os juros, todas aquelas comissões. Eu costumo sempre sugerir aos nossos consumidores, na dúvida, por vezes questionam-nos, mas eu devo optar pela instituição A, B, C ou D? Naturalmente que não vou dizer se deve optar pela instituição A, B ou C. A regra é simples. o consumidor só tem que olhar, como eu digo, para estas quatro letras, TAEG. Quanto mais baixa for esta TAEG, esta taxa anual de encargos, mais barato é o crédito para ele. Por isso, aí tem a resposta. Ou seja, a nível da onerosidade do crédito habitação.
Muito bom saber isto.
É, a regra é simples. Podemos não saber muito do banco e dos custos e por aí afora, mas devemos olhar sempre para a TAEG. Quanto mais baixa, mais barato é o crédito, de uma forma muito simplista, é para nós. Não é? Naturalmente que, uma vez mais, reforçamos que o consumidor deve estar bem informado no momento da contratação do crédito à habitação, devemos fazer sempre uma escolha responsável e sustentável financeiramente. É de extrema importância uma análise do orçamento familiar, devemos pensar nas nossas contas, nos nossos rendimentos, as despesas mensais fixas, os custos do crédito, a respectiva taxa de esforço, que se traduz numa análise do risco do crédito, que relaciona o valor das prestações bancárias, não é, com os rendimentos do agregado familiar. Devemos ter sempre presente todos estes pressupostos para fazermos escolhas acertadas e conscientes para que, de facto, caso haja algum problema, alguma vicissitude na nossa vida ou da vida familiar, possamos dar a volta e reagir ainda assim.
Até porque quando nós compramos um imóvel, não é? O condomínio é uma despesa que passamos a ter também e há que contar com isso, não é?
Sim, na propriedade horizontal, de facto, quem opta pela compra de apartamentos não pode esquecer esse outro encargo suplementar, não é? Porque além da nossa responsabilidade perante a instituição de crédito, depois temos a responsabilidade comum, não é? Porque vivemos num prédio, num apartamento, em que de facto há espaços comuns e depois tem que se contribuir para o efeito, não é?
Eu fiquei agora com uma dúvida, doutora Tânia Santana, que é, nós celebramos este contrato, pedimos este crédito, e estamos a contar com um cenário. Se as regras mudarem, muda também as cláusulas do crédito que firmamos?
Regras em que sentido?
Por exemplo, eu não percebo nada de imóveis nem deste assunto, mas quando os juros sobem e descem, não é? Assim...
Nos nossos contratos de crédito há sempre uma cláusula em que, de facto, dependa-se da taxa que nós subscrevemos, se é variável, se é fixa. Se for variável, nós estamos sujeitos a estas flutuações do mercado, não é?
Pois, é isso.
E não há volta a dar.
E o que é que aconselha neste caso? Ou é muito subjetivo?
É subjetivo. É assim, tudo tem um bom e um mau, não é? Porque é uma questão um bocadinho ingrata de responder. É melhor uma taxa fixa ou uma taxa variável? Depende, não é? Porque, de facto, variável, como nós há uns tempos atrás, elas bateram mesmo, como se chama dizer, no fundo, tiveram muito baixas e os empréstimos, o seu custo reduziu. Ou seja, é uma mais-valia para quem optou pela taxa variável.
Uhum.
Todavia, e de certo modo é desvantajoso do que quem tem ou quem contratou uma taxa fixa porque tem aquela prestação e não há nada a fazer. Mas em cenário inverso, se houver um aumento substancial, quem tem a taxa variável tem que corresponder e quem tem a taxa fixa mantém-se na sua zona de conforto.
Pois é verdade.
Ou seja, é algo um bocadinho ingrato de dizer é melhor isto ou aquilo, mas de facto são estas as vantagens e as desvantagens. Podemos ver isto numa perspectiva de segurança ou de conforto. Onde é que eu me sinto mais seguro? Numa situação fixa ou numa situação variável? Se optar por uma situação variável, o meu suporte, o meu orçamento familiar permite fazer face a uma eventual subida do custo do crédito, não é? São essas situações que nós temos que equacionar antes de assinar um contrato.
Muito bem. Já agora, doutora Tânia Santana, que estamos a falar de empréstimos, de compras de imóveis, para aquelas famílias que, enfim, surge uma tragédia nas suas vidas e deixam de poder honrar e cumprir os seus compromissos, qual é a atitude que devem ter com a instituição bancária?
Ora bem, perante algum problema que aconteceu no seio do agregado familiar, seja uma situação de desemprego, uma situação de baixa médica, o falecimento de um dos membros, porque são realidades do dia-a-dia que nós temos que saber lidar com elas, não é?
E temos visto muitas, infelizmente, com as questões dos fogos, não é? Tem-nos chegado muitos pedidos de ajuda.
Exatamente.
De pessoas que, enfim, se viram de repente numa situação muito, muito frágil.
Exatamente, porque deixaram de ter aqui um fundo de maneira e o rendimento expectável para irem orientando a sua vida e fazer face às responsabilidades assumidas outrora. Naturalmente que numa situação dessas, o primeiro passo é contactar diretamente a entidade bancária. Como eu costumo dizer, pôr as cartas em cima da mesa, explicar toda a situação com vista à renegociação do contrato de crédito. Em regra, as instituições bancárias estão sempre sensibilizadas para esta situação, tanto que desde 2012 foi criada uma legislação específica em que a instituição, quando verifica que há aí uma possível cenário de incumprimento, também tem a obrigação de contactar os clientes bancários a fim de tentarem fazer uma renegociação do contrato de crédito. Naturalmente, se nessa sequência dessa renegociação direta com as entidades de crédito não derem os seus frutos, como costuma dizer, nós, DECO, temos o Gabinete de Proteção Financeira em todas as locações do nosso país, disponível e sempre para ajudar os nossos consumidores na renegociação dos seus créditos.
Porque é muito triste e trágico nós acompanharmos famílias que perdem a casa, porque as instituições bancárias são feitas de pessoas, não é? E pessoas, enfim, há com todas as capacidades profissionais e todos os níveis de sensibilidade e proatividade para ajudar mais ou menos as famílias. Então é bom saber que a DECO, em última instância, pode ajudá-lo a encontrar uma solução que lhe permita manter a sua casa e honrar os compromissos adquiridos, não é?
Uma regra fundamental é reagir o mais brevemente possível, não deixar que a situação se arraste, porque depois os juros vão acumulando, o incumprimento vão acumulando e não é desejável. Quando se verifica, não é preciso estar, costumo dizer sempre aos consumidores, não é preciso entrar numa situação de incumprimento. Quando verificamos que já está a haver uma ginástica muito grande, é um termo que muitos consumidores utilizam no nosso gabinete, que já tem que fazer uma ginástica muito grande a nível das despesas, do orçamento familiar para conseguir corresponder às obrigações assumidas, peçam ajuda, renegociem. Caso não consigam diretamente, saibam que estamos disponíveis para ajudar e para informar os nossos consumidores.
É uma alegria saber que vocês existem. Parabéns pelo trabalho desenvolvido a toda a equipa da DECO, a Associação de Defesa dos Direitos do Consumidor. Em caso de dúvida, por favor, contacte a DECO. Eu agora ia aqui contar uma história, mas não vale a pena, até porque eu não sei os pormenores. O que eu sei é que uma mãe com 3 filhos ficou viúva e de repente perdeu não só o marido, mas também a casa. E é terrível de observar estas situações a acontecer.
De facto, são situações que se lamentam muito, não é? Porque além da perda física e emocional, depois ainda há a casa, a morada de família, não é?
Que uma pessoa fica atónita, não é? Como é que isto acontece? Mas acontece.
Mas acontece e pronto.
Quando as pessoas estão mal informadas, não é?
E tem que se agir o mais brevemente possível, não deixar as coisas se arrastar. Temos de ser proativos, pegando na sua expressão de há pouco, temos de ser proativos na resolução dos nossos problemas, por mais que não estejamos tão bem, dado a outros problemas, no caso dessa família, não é? Mas temos que reagir, porque senão não há nada a fazer depois.
É uma espiral, não é? Depois.
É.
À conversa com a doutora Tânia Santana, jurista da DECO, de 15 em 15 dias às terças, é sempre assim, para ajudar-nos a nós todos, consumidores, a fazermos escolhas acertadas e na posse de todo o conhecimento possível. Esta entrevista, tal como todas as outras, vai muito em breve ficar disponível em terranova.pt. Doutora Tânia, está-se bem em Coimbra?
Está uma bela manhã de sol, fria, mas com sol fantástico.
É verdade, aqui a ver também. Um beijinho, Tânia.
Um beijinho, até à próxima rúbrica. Um cumprimento a todos os ouvintes.
Muito obrigada. E para fechar esta hora, em português, dialeto, com o Diogo Pissarra, estamos a 5 minutos para as 10 da manhã.
Eu não percebo. Sempre que pedes, eu sou-te sincero.